Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes.
Estamos no ar com o MDA. Seja um novo pirata em uma nuvem voadora. Viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar para o mundo animal dos minks em O Arco de Zou de One Piece. Eu sou o Raul e, segundo o Frank, todo homem é fã de Naruto.
Eu sou o Rafael Valente e eu amo esses arcos de transição de One Piece. Eu amo todos eles. Nenhum é ruim, é incrível.
Eu sou o Ansem e o elefante também é fã de Parmalat. Necromante quase, né?
E eu sou o Matheus Joy Boy, trazendo a alegria aí, ó, pra galera. Vamos aí falar de Zou, hein?
Exatamente. Vamos descobrir o que o pessoal acha de Zou após os e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. E agora nós temos um novo parceiro, a Nihongo Yabai, transformando sua paixão em cultura japonesa e influência no idioma, com aulas particulares para todos os níveis, aulas em grupo, além de uma série de conteúdos novos toda semana para você aprender japonês com animes, mangás, jogos e tudo da cultura pop no Instagram, @nihongoyabaiô. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e na Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos e-mails para falar de One Piece, gênero, ação, aventura, fantasia e comédia. O Arco de Zou, que é o arco que a gente vai falar nesse episódio, chegou no mangá entre 2015 e 2016 e para anime pela Toei Animation entre 2016 e 2017. É um arco que no anime tem 29 episódios, entre o 751 e o 779. O mangá é um mangá shonen, né, da Weekly Shonen Jump, editora Shueisha. No Brasil você pode ver pela editora Panini, amigo, tem 23 capítulos esse arco. É do 802 ao 824, que em volumes dos mangás é do volume 80 ao volume 82, ou do volume 26 ao 27 daquela versão 3 em 1 que a Panini tá trazendo agora. E assim, conta pra gente o que se passa nesse arco.
Cara, o que acontece? Depois da porradaria, da peleja, né, do skirmish, já começa a usar vários sinônimos, né? Vai daquela porradaria homérica que teve lá no Vestido Rosa, né, vocês lembram aí no último cast, na Ilha Vestido Rosa, contra o Don Quixote do Flamengo. Cara, foi aquela porradaria aí, joga, aí tem o outro jogando meteoro na cabeça da galera, até o cara espicando pipa com a linha, foi aquela zona. Só que parte do bando, com o Sanji na liderança, fugiu pra despistar a Big Mom que tava indo atacar eles. Não sei se vocês vão lembrar disso, é bem no começo do arco. E aí, agora a gente vai ver o que aconteceu com a parte do grupo do Sanji e o grupo do Luffy, que vai tentar se reunir de novo, vão chegar nessa ilha lendária, a Ilha de Zou, né? Sem dar muitos spoilers antes do cast começar de verdade.
Exatamente. E o bacana é que nesse arco, assim como muitos arcos de One Piece, e eu acho que esse arco é muito relevante pela questão de trazer muita informação em condensado em poucos capítulos.
A intro do Valente, eu copio pra mim, igual, letra por letra.
Esses arcos aí, Sabori fez escola e fez muito bem, né?
Isso. Todo arco de transição, cara, é inacreditável o tanto de pedrada que você leva de informação, cara.
E Zou é um dos arcos mais importantes que tem, né? Porque é como se Doflamingo tivesse sido um final boss de uma determinada fase.
Sim.
E Zou inicia outra dos Yonkou, velho.
É, ele tem uma conexão com, digamos, o final de One Piece, assim.
É. Ali foi o start, ali o paviozinho que se acendeu, assim, começou a queimar.
Inclusive, eu acho que é o Kaido que fala no final do arco que, ah, esse chapéu de palha aí se acha bonzão só porque venceu 2, 3 Shichibukai, ele não sabe o que é o Yonkou.
É, ele fala do Flamingo, o bichinho era tão fraquinho. Aquilo tudo pro cara vencer o Doflamingo, o Kaido fazendo pouco caso, né, do Doflamingo.
E aqui a gente vai conhecer realmente, né, o poder aí, o nível e o com, né, porque um dos Mugiwaras tinha falado no capítulo, falou, pô, não, quando vocês falaram que queria bater de frente com a Big Mom, eu fiquei tranquilo, porque eu achei que era algo muito longe. E agora você vem aqui na minha cara falar que você quer brigar com dois, né, porque o Luffy tinha falado que queria ir lá na ilha da Big Mom buscar o Sanji.
Pra voltar e bater no Kaido.
Exatamente.
Eu vou lá, bato no Yonkou, volto e bato no outro.
É, o Sop, ele fica com medo e, pô, tá, chegou a hora e o Zoro tá meio estressado, né? Porque, pô, o que aquele cozinheiro foi fazer, maldito do cara?
Ele viu uma chance, né? Falou, eu não aguento mais esse cara.
Era a chance do Zoro, né, pô? O bando todo sem um Sanji aí, é um sonho pro Marinho.
Exatamente, ele nunca mais ia ter que comer comida com estilhaço junto, né?
Você lembrou isso é tão maravilhoso, porque foi uma coincidência, porque na época tinha saído o SBS, quando o SBS, né? Aí no SBS uma pessoa fala, ah não, Oda, não sei o quê. Por que quando o Zoro tá comendo a marmitinha lá que o Sanji fez pra Robin, pro Luffy, pra ele, ele tá comendo, tá fazendo um crack-crack. Aí eu falo que o Sanji, como sabia que o Zoro ia comer, ele colocou um monte de navalha e caco de vidro na comida. O Zoro comer e morrer. Aí só que o Zoro tá um burro que ele come o bagulho e nem se ligou. E aí, coincidentemente, no anime, era exatamente esse episódio. Aí você vê o Zoro comendo e você escuta que é crack-crack, tipo, quebrando alguma coisa, assim. Aí você fala, nossa, que genial, é muito bom.
E esse arco, assim como vários arcos de transição, não começa com os chapéus de palha, mas sim com o filho do Barba Branca ali, né? Falando do plano dele junto com a suposta mãe dele ali, suposta esposa do Barba Branca, a Baquim.
É muito legal, velho, apresentar o visual dele, né? Que ele tinha sido revelado no final de Dressrosa, isso? É, os Shichibukais atuais, tá, como estão as coisas. E aí você fica curioso, né? Quem é esse cara? E, pô, eu adorei a aparição dele. Por conta do jeito interiorzão que ele fala. Ele fala umas coisas também errado, não do interior, mas aí já mistura. Ele tem todo um sotaque, né? Você vê no mangá aqui, ele fala babá branca, babai. Tal, dá pra você ver muito como o Evil fala. E é legal a relação dele com a Bacchus também. É uma parada bem... Me lembra muito essas coisas tipo Bates Motel, no caso o Piscose, né?
Sim.
Massacre da Serra Elétrica também. É uma relação meio doentia, assim, do filho monstrão sendo controlado por alguém mais velho, né?
Exatamente. Porque, tipo, e é um negócio interessante, que eu sempre levanto isso, tudo que é lugar que eu me pergunto, é que o Kizaru, ele debocha de todo mundo, né? Até do Ben Beckman, ele debochou, quando o Ben Beckman colocou a arma na cabeça dele. Nossa, o Ben Beckman, não sei o que, ele fica, tipo, debochando. E aí, é a única vez que ele comenta alguma coisa de alguém e ele não tá debochando, tá preocupado. É. Tá lá no quartel-general da Marinha, ele fala, ó, esse cara aí, estão falando, esse Shichibukai e tal de Weevil, eu não sei se ele é filho do Barba Branca de verdade ou não, mas a força dele é inquestionável.
Primeira vez que eu vi o Weevil, eu falei, pô, maior personagem meme, né? Só que quando você vai acompanhando o Weevil conforme o tempo vai passando, você vai vendo que, tipo, ele é big deal. E dá maior vontade de você acompanhar, ver o que ele tá fazendo, porque uma das paradas mais da hora de One Piece é o universo e personagens que movem as coisas são muito legais.
Sim. É, e quando essa parte do Kizaru aí, ele até pergunta pros marinheiros lá, eles dizem, não, que ele já derrotou uns 10, 15, eu não lembro o número exato agora, dos aliados e do Barba Branca.
É, era papo de 13 dos comandantes do Barba Branca, ele já tinha dado fim.
É, não dali do bando principal, tipo Izo, Namu e pau, Blamenco, não esse, mas os aliados, tipo aquela White Bay, sei lá, não, a gente não sabe quais, mas é uma grande quantidade, velho, é assustador. E o que eu mais gostei dele, assim, é que ele quer se vingar do Barba Negra. Eu, ah, legal, vai pra cima dele, velho. Entre esses dois eu tô pela briga.
E é legal que a mãe dele vira e fala assim, não, vingança não dá dinheiro, não.
É.
Mata esse pessoal aí do bando do Barba Branca, que eles querem o nosso dinheiro.
É.
O dinheiro do seu pai, não deram pra você pegar tudo pra eles. Aí ele fica puto, que é minha herança, porque ele é bobão, né? Ele é bobão, ele é enganado por ela.
É. Aí tem que ver porque ele é bobão. Assim, tem muita teoria, muita especulação sobre ele. Ele foi criado em laboratório, qual é a vibe, né? Porque, enfim, aí é papo de mais pra frente, né? Porque a partir do arco da Big Mom começa a entrar essa parada de ciência e armas químicas, biológicas, clonagem. E é muito legal que o Oda vai trabalhando essas coisas sem despirocar demais aí. Que ele poderia muito fácil perder a mão nessas coisas, mas o cara consegue manter as paradas bem construídas, bem desenvolvidas. Eu acho que o Ivo, a Bakken botou essa história na cabeça dele, mas ele não teve um nascimento natural não aí.
E o melhor é a desculpa que ela dá, né? Não, é lógico que você é filho do Barba Branca, a barba é igual.
Não tem nada a ver, né? Muito.
E indiretamente, esse arco, ele dá muita importância pro Marco, né?
Sim.
Porque o que a Bax pede pro Evil é pra ir atrás do Marco, e depois a gente tem ali o pessoal dos Minks falando assim, pô, a gente vai precisar pro Marco aí, pro que a gente vai fazer mais pra frente.
É, no final, né?
Sim, sim.
Mas realmente, a galera vai precisar do Marco, tem aquela a batalha da retaliação, né? A galera fica descobrindo as coisas aí, e onde é que tá o Marco? Você fica com pena do Marco, né? Depois das coisas que acontecem. Marineford, Batalha da Retaliação. Você fica, pô, deixa o cara aí, velho. Coitado. Jogado, entregue as bebidas de tanta tristeza, né? Que ele deve estar passando.
E aí, que essa Batalha da Retaliação, o que que foi? Que teve lá a traição do Barba Negra lá e tal, né? Que resultou na morte do Ace, tá? Isso aí todo mundo já sabe. Só que aí, tipo, teve a batalha lá em Marineford, beleza. Aí um ano depois, nesse meio tempo, o Barba Negra começou a roubar território do Barba Branca. E aí, um ano depois, o Marco reuniu a galera de novo, descobriu onde tava o Barba Negra e falou, não, agora é a Batalha da Retaliação. Então, ele pegou o resto do bando do Barba Branca e foi pra cima do bando do Barba Negra. Só que eles acabaram perdendo de novo.
Isso, velho. É muito triste isso. Por isso que eu falei, pô, o Marco entregue as bebidas, porque o cara perdeu o pai, né, em Marineford. Aí também deve ter saído humilhado. E aí foi a partir daí que o Barba Negra pegou o título de Yonkou. A gente já tinha descoberto isso na Ilha dos Homens Peixe, né?
Uhum.
Dos Tritão, né, Raul?
Sereianos,
tá? Mas foi lá que descobriu, né, que ele virou um Yonkou.
Uhum.
Se eu não me engano, foi lá. Aí aqui você descobre o motivo dessa guerra da retaliação.
E ali a gente também vê que os novos planos aí do Barba Negra e do grupo dele, né? Porque antes de a gente começar a ver ali o Chapéu de Palha propriamente dito, a gente também passa pelo Exército Revolucionário, né?
Isso,
sim. E o Dragon quer juntar todo mundo ali, quer fazer uma reunião, depois que ele descobre que o filho dele saiu matando geral, né?
É. E é legal, né? Porque já é um diálogozinho, vamos reunir todo mundo, mas, velho, eu nem sabia da estrutura do bando dos revolucionários, que agora, na data que a gente tá gravando esse vídeo, é que a gente já começa a perceber, né, que tem uma estrutura maiorzona. Pra mim era tipo Dragon, Sabo, e aí tinha esses personagenzinhos tipo a Koala, o Hack, tá, mas eu não tinha noção que ia ter uns comandantes, assim, aí já...
É, não, ele é bem estruturado.
É, ele fala mais já do alto escalão, né?
É, pra mim ele ia chamar a galera, mas não que ia ter personagem com a hierarquia, assim, os comandantes do sul, do leste, bem legal. Aí ele já chama aí, tem o Buggers, né? A consequência de Dressrosa, que ele foi parar na ilha de Báltigo, né? A tradução aqui ficou Vértigo. E aí ele vai pra lá, descobre a base. E já falando no Dendemushi com o Lafitte e com o Shiryu, velho, ferrou muito a sensação na época. Eu lembro muito, eu tava lendo isso semanal. E agora?
E aí a gente sabe que foi uma porradaria danada, né? Tanto que os revolucionários teve que mudar a base de lugar.
Sim.
Famosa trocação franca, né?
É, a trocação franca. E veio o CP, né? Eu não sei se é a zero, acredito que não. Mas veio umas CP lá e deu umas dificuldades pro bando do Barba Barba Negra também, fora os revolucionários, né? Acho que foi uma... É, era cada um por si, né? Era governo, revolucionário, Barba Negra, cada um por si. E aí terminou, cada um foi pro seu lado, velho. Ainda bem que deu bom, né? Eu fiquei... Pô, depois de Marineford, você fica, velho, vai acontecer alguma coisa com o Sabo. Vai acontecer alguma coisa com o pai do Luffy. Sabe, era esse o clima que eu tava. O Oda, depois de Marineford, ele deixou o One Piece muito assim. Pelo menos nos arcos após Marineford, você ficava... Caramba, velho, qualquer coisa pode acontecer. Hoje eu já... Em questão de morte, tá safe. Tá tranquilo. Quer dizer, não. Tá aleatório pra caramba.
Próximo capítulo, morre o Luffy, né? Acabou.
É, não, é, porra.
Não, mas quase, né? Porque o Bartô quase matou todo mundo no caminho, né?
Sim, velho. Essa viagem do Going... Going Luffy Senpai. É muito boa, velho. Os caras tem chiclete no navio, velho. Não tem navegador. É a avó do Gambia, pô. Ele liga, e aí, vovó? A gente tá aqui, ó. E aí? O que é que a gente faz? Não, meu filho. Aí você gira o leme pra esquerda, pra bom bordo. Como assim, velho? A chuva de granizo, todo mundo desesperado lá. É legal que nesse arco tem uma valorização aí da navegação da Nami. Tem dois momentos, eu acho. E você vê como é importante, né? Mas é muito engraçado. Engraçado assim, que o Oda estabelece, né? Pô, lá no East Blue, sem um navegador, você não vai a lugar nenhum. Chega o Bartolomeu em pleno Novo Mundo, naquela várzea, velho. O cara tá conseguindo aqui as coisas, né? Os trancos e barrancos, mas ele tá conseguindo.
Imagina o tempo que ele demorou, né?
Pois é, velho. Pô, todo o visual do barco dele que foi apresentado, o bando dele atrapalhado, aquela chuva de granizo, aí vem um camaleão gigante, capota o barco, eu, velho, tava ali, eu fiquei um pouco apreensivo. Por mais que seja aquela parte assim, o Oda tá fazendo aquele slice of life de One Piece, os personagens interagindo uns com os outros, que legal ver isso, tá, um momento de respiro, mas não foi tão respiro assim não, velho.
Passaram por um monte de apêndio.
Não, e outra, eles conseguiram chegar porque tinha o Vivre Card, né? Eu fico pensando depois, como é que o Bartô fez pra voltar?
É, tipo, eles não tinham nem, como é que é o nome do... da ampulhetazinha lá, que aponta pra próxima ilha?
A Log Pose, né?
Mas também não ia adiantar, por causa de Zou, né?
É, tem isso também. Mas poderia apontar pra alguma outra ilha, né? Porque em Zou eles chegaram pelo Vivre Card, né?
Foi. É, e acho que o Bartolomeu, tipo, o barco vai andando, quando chegar em algum lugar a gente desce, vê o que faz aqui. Acho que a vibe dele é essa. Ele deve ter chegado em Dressrosa, assim, na coincidência, não
é
possível.
O objetivo dele mesmo é encontrar com o Luffy, né? Não o seu Rei dos Piratas.
É, aí ele encontrou, eu fico me perguntando, ele chegou lá de caso pensado, em Dressrosa, sem um navegador, porque, pô, o Luffy vai estar lá, sei lá, mas o Luffy, eles entraram...
Ele chegou em Dressrosa de caso pensado, mas não porque entrou um barco Luffy, porque ele queria pegar a fruta do ex pra dar pro Luffy.
É, total. E o Luffy entrou meio secreto, tanto é que eles se disfarçam, né, e tal. Real, velho. Pô, o Bartolomeu é muito fofo, velho. E a gente, eu achava, velho, em Dressrosa, que ele ia ser um inimigão, assim. Não o final.
O que é o Luffy? É, faz uma cara de raiva, não, ele tá chorando.
Total.
Cara, é o ponto que ele ficou tão importante que ele ganhou o próprio quadro dele no anime. Quando a Toei quer enrolar o anime, bota o quadro dele aí pra falar o que aconteceu até agora.
Ele representa a gente, né, velho?
Fazedor de filler.
Inclusive, essa semana na gravação.
É, tá tendo um outro filler dele.
De novo.
Mas aí a gente segue e aí tem... Finalmente, depois dessa maluquice aí usando a avó do Gambia pra navegar o navio remotamente, eles conseguem chegar ali em Zoa. A gente vê aquele negócio gigantesco lá. Quando sai a neblina, assim, você vê que é um elefante colossal, assim, tipo, maior que um rei dos mar, mano. Você fala, cara...
Pô, velho, é imponente demais. Eu, assim, acho que se não for a ilha mais impressionante que você vê num plano aberto, de longe, a galera ainda chegando, é uma das mais impressionantes, velho, porque é um elefantão andando, que não chega nem a ser uma ilha, né? Não tem log pose, não funciona ali direito, né? Nem funciona.
Ele continua sempre em movimento, né?
É isso, e não, é um animal. Com a cidade em cima, mas não é uma ilha.
É.
Então, tipo, não, realmente, pra você chegar lá... Tanto é que tem muito esse papo lá, o Inuarashi fica, pô, como é que o Jack chegou aqui e tal? Será que podem invadir de novo se não for o Jack outra pessoa? Porque lá a via de acesso é um Vivre Card e os Minks eles dão pra gente de confiança, né? Então, por exemplo, o Pecons tem um, o Beppo tem outro e assim por diante.
Eu acho que tem esse diálogo, né, no meio do anime, né? Que eu não lembro quem é que comentou e falou, não, pera, essa ilha existe de verdade? Pra mim era só uma lenda, né?
Sim.
A ilha do que era em cima de um animal que tinha vários animais mais em cima e não sei o quê. E logo depois tem essa discussão também do Vivricard, né? Que os próprios Minks pegam e falam, mas peraí, como é que o Jack chegou? Se ele chegou, alguém deu um Vivricard pra ele, e se alguém deu um Vivricard pra ele, outras pessoas aí da tripulação do Kaido podem vir também.
Aí que começa a teoria de tem um traidor.
É.
Né? Porque até então, porque a trama do traidor já tava rolando e a gente não sabia.
É isso aí, Ansem, porra.
Mas só que esse é o ponto que a gente fala, peraí, realmente, porque o Jack foi lá pra matar todo mundo. E quem que deu a localização pra ele? Quem que deu o Vivricard?
Já sabendo que o Raizou poderia estar lá.
Não, ele tinha certeza que tava lá.
Ele já chegou falando, vai dar que eu sei que tá aqui, dá que eu sei que tá aqui.
É, pois é. Acho que nesse momento já tinha como dizer que era um dos que vazaram da ilha, mas aí já dava pra cravar que seria o...
Não dava pra saber, cara, né? Só depois que a gente para pra pensar, voltando, que aí você vai encaixando as coisas. Não pode ser fulano, porque fulano não tava aqui. É só quem tava ali que sabe dessa história. Aí você vai puxando, aí você consegue traçar o nosso amigo, mas nosso grande e leal amigo. Mas até então a gente só fica, mas quem que é o traidor? Tem um traidor? Aí morre o assunto, porque a gente começa a tomar metralhadora de informação, velho.
Uhum. Sabe aquele meme do cara que tá num quadro cheio de...
Com as linhas.
Que ele tá injetadaço assim, querendo descobrir as coisas, né? Forense, sei lá.
Isso.
É um meme bem famosão. Eu tava o contrário desse cara. Eu tava assim, tá, velho, eu não vou fazer uma linha investigativa disso aqui, não. Mas eu ia pegando as coisas que tava mais atual, assim, quando o papo foi esquentando mais sobre traidor, eu não voltei a Zou. Mas é muito aqui onde começa isso. Tem alguém que foi traíra aí com a galera.
Tem alguém que foi traíra. É um dos bagulho que acirra ainda mais a treta dos duques, né? Mas a gente não chegou lá ainda. Mas aí tem o problema. É. Beleza, chegamos em Zou. Esse elefante gigantesco é maior que o reino dos mar. Tá. Dizem que o reino dos homens feras aí. Lá em cima. Ah, tá. Como é que a gente vai subir? Aí fica naquela, né? Todo mundo. É, né? Então, né?
E agora? Não, pô, Kanjuro, desenha um negócio.
Aí o Kanjuro, pode deixar, vou desenhar um dragão, aí a gente vai subir, aí ele pega e desenha, aí todo mundo, nossa, um dragão, bugado, que não voa.
Pô, você vai esperando um Shenlong ali. Na verdade, você não tava esperando um Shenlong, porque ele já tinha dado o ar da graça ali no Dressrosa, né? Ele desenha uns passarinhos ali.
O pardal que não sabe voar direito, que ele voa tudo torto, e agora ele desenha um dragão que não sabe voar, mãe.
É o Ryunosuke.
Ah, mas é muito fofo, velho.
É muito engraçado que o Oda, ele conseguiu fazer uma mini saga ali do dragãozinho.
Uhum.
Só, tipo, Robin achando ele fofinho, todo mundo lá, você consegue, vamos subir, não sei o quê.
É verdade.
E, tipo, é um personagem que em um episódio ele acaba, mas ele é memorável.
Não, e o finalzinho, eles terminam de subir, aí ele vai morrendo assim, virando desenho no chão. Aí a Robin começa a chorar, o Frank, aí mostra o rostinho dele no céu, assim, tipo, lembrando dele.
É bem legal esse arco, pela Robin, o desenvolvimento dela, por ela ser mais na dela, mais introvertida, mais caladinha, sempre é sutil, né? Mas é da hora você ver ela achando ele fofo, tem altas vezes que ela fala isso, pô, e ela pensa, né? Ela não fala, é sempre um balãozinho de pensamento, ela fica corada, ela não expõe muito as coisas dela, né? Justamente porque ela é caladinha. Eu gosto de ver essas coisas da Robin. Fora toda a caráter de arqueologia, ela vai acertando assim, cravando as datas das coisas, quando eles vão andando lá, pô, que da hora isso, velho. Eu queria que tivesse uma parada mais Indiana Jones no quesito de ser mais explícito como a Robin vai adivinhando as coisas, porque é bem sutilzinho mesmo, né? Não que fosse uma aventureira, mas eu acho que as falas dela chegam a ser muito sutil. A cidade tá destruída, isso aqui deve ter sido há umas 2 semanas aí, uns 15 dias. É isso aí, velho. Mas, sabe, é só um balãozinho ali perdido. Aí, acho que tem muita gente que não tem a Robin também muito como preferida, porque é sempre você mira no shonen de porrada, mas o shonen da arqueóloga, por exemplo, o que o Chopper faz no final do arco, pô, toda aquela direção dele, com a Tristan, com o Miyagi, com todos os médicos pra curar a perna de Zunisha, é o shonen do médico, velho. A galera tem que prestar atenção nas funções dele no bando.
Não, com a Tristan é da hora, porque o Chopper entrou na adolescência, né?
É, total.
Não é só com o Zunisha, né? Lembrando que a gente tem o primeiro flashback, quando o Luffy chega e quer saber o que aconteceu, eles começam a contar, a gente tem o primeiro flashback, e pra mim esse arco é do Chopper, cara. Porque ele chega lá, salva todo mundo da ilha, quase sai da porrada com o Caesar, né?
Uhum.
Porque eles descobrem que...
Que é a arma química dele, né?
O Jack não venceria, né? Porque o Jack já tava perdendo pelo cansaço e, de repente, ele solta uma arma química que é uma arma feita pelo Caesar, né?
Sim.
E o Caesar fala com maior tranquilidade, né? Ah, fui eu que fiz isso aí.
Pois é, ele fala orgulhoso, né? Ele, ah, pô, fui eu que fiz. Olha aí, funcionou, hein? Olha a potência desse negócio. Como será que eu consigo vender isso?
É o Chopper, mas dá umas porradas nele.
Pô, realmente, o Chopper, ele tem muito destaque nesse arco. Eu acho muito interessante a gratidão dos Minks, né? Do Inuarashi, né? Como Mushi. Que eles vão dizendo, pô, o capitão de vocês salvou o Mokomo do Kedon, né? O Ducado de Mokomo aqui e tal. E aí você fica, pô, mas como? Foi o Sanji, né? Foi o Chopper, foi... Mas aí a gratidão deles explica, né? Não, porque quando o Luffy derrotou o Doflamingo, fez o Jack sair daqui pra ir salvar tentar salvar o Doflamingo. Mas o Jack apanhou do Fujitora e da Tsuru, sei lá, mas sem Goku. Quem é que tava lá? E é engraçado, né? Que começa aqui o Jack a ser o Busha, né?
A saga do Busha.
Pro Jack perder, precisa ser almirante, o antigo almirante de frota, os dois juntos. Aí depois trombada dos Unisha, não sei o quê. E aí, beleza, ó. Aí o Luffy derrotando o Doflamingo, tirou o Jack de cena e chegou a outra galera. Chopper curou todo mundo, né? Com o Mamushi, no Arashi. Então, pô, foi realmente várias frentes, né?
O Sanji deu bicudo em todo mundo.
É, no... Eu sempre confundo se é Shipshid ou Ship's Head, né? Tem uma coisa aqui dos Gifters, velho, que é interessante. Porque eu fiquei lembrando, assim, quando eu tava lendo esse arco de Thriller Bark, que quando o Mori é apresentado pela primeira vez, assim, é que ele ainda tá dormindo e tá na penumbra. Aí você vê os dentes dele redondinho. Aí no decorrer do arco fica pontudo. A Oda teve essa mudança, né? Eu acho que deve ter rolado alguma coisa com os Gifters, porque em Zou, você vê que eles estão lá normal, e aí na hora da batalha, o braço do Ship Shed vira lobo, vira um carneiro, né? Não é Ship, né? Uma ovelha. É, aí tem outros lá que também o braço vira um lobo. E quando você chega em um ano, é uma parada mais definitiva.
Exatamente.
O leão na barriga do Holden tá lá desde que ele comeu o fruto, o cara da girafa também é pendurado no próprio pescoço.
Não, o cara da girafa é maravilhoso.
Da galinha.
É, porque da galinha, a única coisa que tem do cara que sobrou é a cara dele que tá na bunda da galinha.
Pois é, velho.
E a da girafa, não é que tipo, a girafa tá pendurada nele, não. A bunda dele tá pendurada no pescoço da
girafa. Cara, genial, velho.
Pensando que a girafa está dentro dele, inclusive.
É.
Está dentro dele. E tem o outro cara lá da cobra.
É, velho.
Que, digamos assim, a região pélvica anterior dele é literalmente uma cobra.
Isso. E aí, eu acho que o Oda mudou o conceito, né? Que eu acho que o que eu tava esperando. Os Gifters, eles vão estar lá na forma base. E aí, quando o cara quiser dar um ataque no meio do murro, você descobre qual é o fruto dele, que o braço vai virar um gorila, sei lá. Mas aí ele deixou mais bizarro e fixo em um ano.
E aí quando a gente conhece o Jack, a gente descobre, né, que a fruta dele é a fruta do mamute, né?
Isso. Isso é bem da hora. Que a recompensa dele é 1 bilhão. Jack da seca, por onde ele passa, tudo fica devastado, como se tivesse realmente sofrido uma drenagem, uma seca. É um pouco que da hora, velho. Só que é aquela, né, o Oda... Ele, por um lado, ele apresenta um personagem imponente, mas aí, por outro, pra ele também fazer os mocinhos mostrar que eles são fortes, você já vê alguém muito poderoso do bando do Kaido levando uma dificuldade ali. Pô, quando o Nekomamushi capota o Jack, se é uma das três calamidades da cima dele só o Kaido, esses bichos são muito fortes. Se eles já estão se reunindo, fazendo toda uma estratégia aqui, vai ser fácil demais. Mas não foi, né?
Aí, olha só a decepção.
Ele constrói muito bem. Não, e é legal pra você também ver de maneira retroativa, quando você volta pra Zou, você vê que, pô, aquela reunião dos Bainha Vermelha contra o Kaido no topo do domo, aquilo ali desceu o HP dele, que foi uma beleza, velho. Porque é uma galera muito forte, velho, muito forte. Você vê que o Kaido, ele se feriu bastante ali. E aí você tem os exemplos de força. Quando o Jack dá uma trombada e no Arashi segura, tranquilo, e quando chega a ver, né, quando entra a noite e chega o Nekomamushi, ele dá um ipon no mamute, né, é o Jack no modo mamute, velho. A galera tinha visto quando a Robin tá lá na arqueologia dela, tem lá uma pegada do Jack, pô, velho, é uma piscina um negócio. E aí, você vê o Nekomamushi capotando, é aí que ele vai pra forma humana, né, você vê ele grandão,
vilão, todo mundo do bando do Kaido é gigantão, né, velho?
Lembrando que eles lutaram por 5 dias, né, cara?
Exato. Cara, é muito tempo, e alternando, né? Eu lembro que eu tinha um pensamento do tipo, pô, acho que eles resolveriam isso rápido com os dois juntos. Até que sim, mas a estratégia, quando o Inuarashi fala, tem um ponto ali legal, que tipo, a gente trocando de lugar, se revezando, descansando, se curando, vai cansar os caras, a tal ponto que eles apelaram pra o gás, né?
Sim. O dia que não ia tancar os dois, não ia aguentar.
Sim. Muito da hora essa ideia, né, da Ilha dos Minks ser ilhas de animais, serem governadas por um cachorro que governa de dia e um gato que governa de noite, e eles não se dão bem.
É, sim, cara, é muito legal. E por falar nisso também, uma parada que me impressiona muito, assim, em Zou, quando você chega numa ilha, é a construção de mundo, e ali no microcosmo de Zou, pô, você vê o Zunisha levantando a tromba pra esguichar água, aí a Carrot explica, pô, é aqui que vem os peixes, a gente não come, animal com pelo, a gente come os peixes, dá pra ter vida aqui, né, com o que Zunisha proporciona a gente. É muito bem construidinho, velho, que você fica, como é que a galera vai fazer pra comércio? Não, não precisa, né?
Não, vai descer o elefante toda vez que precisa pescar, é absurdo. Mas você falou da Carrot, é interessante falar que quando os Mugiwara se despedem lá do Ryunosuke, eles estão andando, de repente, começa a aparecer esses homens-fera aí. E aí aparece uma garota coelha. Aí tá assim, não sei o quê. E aí, tipo, o Zoro, tá, beleza. Aí ela vem com a espadinha assim, pra cima do Zoro, o Zoro, tipo, saca uma espada pra dar um golpe, assim, ela desvia no ar o percurso, pula nas costas do Zoro e dá um choquinho ao Zoro. Aí, eu gosto de sempre lembrar que é quando o Zoro perdeu um PV ali, perdeu o Perfect, porque até então ele tava de Perfect no Novo Mundo.
Total, velho!
Depois do Time Skip, ele tava de Perfect. Ele.
O Daishinka na Monet, né, o Rod Jones debaixo d'água.
Ele tava de Perfect, ninguém tinha nem nada, nem encostado nele, a Kurt foi a primeira que encostou nele.
Até o Pika, né? Porque ele vai fatiando os construtos lá.
Uhum.
Quando sai o Pika com o hack no corpo todo, ele manda o Sanzen Sikai de não sei das quantas. Daizen, Sanzen, sai. Se cai e derrota o Pika com um golpe só, né?
É, ele não tomou porrada de ninguém.
Olha a Carrot que ela fez, hein? Pô, bem observado aí pelo Ansem isso, velho. Muito da hora.
Ah, mas tem o Fujitora que joga ele no buraco. Não, mas jogou no buraco quando o Fujitora parou de usar o poder de gravidade. Lá ele saiu, tava normal. A Carrot, você vê que ele sente o choque.
Eu não lembrava disso, velho. Muito engraçado o Zoro lá sendo enterrado, tá ligado? Quebra barraco total, me enterrou na areia.
Aí o pessoal fala, não, mas ele já foi derrotado. Não, ele foi derrotado ali pelo foi, mas ele não tomou dano. Agora com a Cat ele tomou dano, igual, tô pensando igual videogame, entendeu?
É.
Sim. Tipo, o Zoro tem 1000 de HP, tomou 1 de dano, tup dela, mas tomou.
E a Carrot foi uma das personagens da treta do Fendel, né?
Sim.
Que foi a época que metade queria a Carrot do bando e a outra metade queria o Caesar.
É, eu não entendo isso até hoje, eu queria entender. Não assistiram Punk Hazard, não? Não é possível.
É. Pois é, nossa, o Caesar Clown é um maldito. Mas eu nem vou falar dele aqui a propósito, eu ia falar da Carrot. A Carrot, assim, tem uns momentos em One Piece que eu fiquei, pô, acho que não precisa de mais ninguém no bando, né? Aí o Oda, carpinteiro. Pô, é mesmo, faz sentido. Aí depois, aí vem o músico que o Luffy tava querendo há muito tempo, beleza. Aí, quando chegou o Jinbe, qual vai ser a função dele no bando? Aí o Oda, timoneiro, da hora. É muito bonitinho ver o Jinbe sentadinho ali, manejando, né? Aí a galera ficava, por conta disso, o Oda abriu uns precedentes aí, que a galera, não, ela vai ser a gageira. É o que eu nunca ouvi falar nisso, eu lembro na época. Que gageira? Aí é quem ficou observando, né, lá de cima.
É, fica lá no cesto, lá em cima.
É, mas aí é a Vivi, né, mano? Não tem como.
É, total. E a Carrot, ela pula. Pô, faz sentido. Mas, pô, essa personagem, eu não quero que ela ocupe... Eu não quero que ela vire chapéu de palha só por conta da função dela no bando. Eu acho que o arco de aventura dela tá muito completinho. Ela até participa de um ano também, velho. Ela fica mais tempo com o bando do que a Vivi ficou, pô.
Sim.
Então, tá bom, já deu. Tá ligado aquelas cenas do tipo, os 10 se reuniram, capítulo 990? Pô, que da hora, o Jimmy, todo mundo junto. Quero muito ver uma cena dessa, só que com a Vivi no meio e Yamato, velho. Aí vai ser da hora demais.
O cara dando spoiler aí, mano.
Exatamente. Fiz spoiler no final de One Piece aí.
Caralho, no final, muito.
Spoiler da Vivi matando um...
Editor, corta.
E o Jack, quando vence, ele tortura o Inuarashi e o Nekomamushi, arrancando a perna de um e o braço do outro, cara.
Exato.
Vocês não vão falar a verdade, não? Então vocês vão ficar sem um membro aqui.
Pô, é pesadíssimo, velho. Assim, pra o nível de One Piece, essas amputações... Porque, por exemplo, Dressrosa que acabou de acabar, aí você vê o LOL perder um braço... Brutal como ele perde. Mas aí a Masha Rick, né, que é a Orihime de Bleach em Dressrosa... Ela vai, não, bota o braço dele de volta. Só que aqui, velho, acabou-se, velho, acabou. Agora, o que é que aconteceu? Podia ter explicado, né, o que é que aconteceu com o braço, com a perna. Porque o LOL tava ali, podia ter colado de novo, né?
É, mas o Jack arrancou antes, né? Agora, só de sacanagem, vocês vão ficar presos na cruz aí. Eu vou levar o braço e a perna de vocês lá e salvar o...
Ele fez um chaveiro, tipo aqueles pés de coelho.
É. Total, cara. Eu acho que deve ter sido uma parada dessa. Ou, sei lá, jogou fora. Mas, de qualquer maneira, eu acho que com o LOL ali, mesmo não tendo os braços dele, poderia... Porque a gente vê posteriormente que o Nekomamushi acopla um facão ali, né? Uma metralhadora. E o Inuarashi um facão, uma espada. Sei lá, acho que poderia ser alguma coisa mais criativa. Que nem a gente viu em Punk Hazard, que o LOL faz os minotauros lá de jacaré com barba marrom, sei lá. Aí eu acho que poderia ter sido um braço diferente, né? Não sei. Porque a cirurgia dele não precisa... cortar pra sempre. Poderia, sei lá, imagina algum Mink, não sei, o Rod e o Bibi, que é do grupo do Nekomamushi, pô, toma meu braço de gorila aqui. Acho que poderia ser uma parada dessa. Agora eu tô com um braço mais forte, que é a força do gorila, com a minha força de gato, de Nekomamushi, né? Acho que poderia ter feito uma parada criativa assim. A mais, né?
Será que devido a toda... Por exemplo, o Nekomamushi e o Inuarashi, eles não se batem muito, né?
Uhum.
Será que devido a essa parada de um animal não se bater com outro, eles não queriam algo do tipo também? Pode dar precedente pra isso, sabe?
Vocês levantaram isso daí de novo? Na época, eu ficava pensando assim, por que que os dois não se gostam? Tem um motivo, não é só porque é cachorro e gato. Aí eu fiquei, eu e o Mr. 27, aí chegou, a gente inventou na nossa cabeça, que antes descobriu um motivo, né? Que eles conheciam, olha o nível de loucura, eles conheciam uma outro Mink lá, que era uma rata, e aí eles eram amigos dela, e aí ela acabou morrendo, aí um culpa o outro por causa da morte dela.
Tom e Jerry, né? O Inuarashi era amigo do ratinho, e o Nekomamushi queria comer ele.
É muito Fruits Basket, isso, né? Que tem a parada do gato e do rato, né? Que é o Kyo e o outro lá que eu esqueci, porque no Zodíaco chinês, é o rato? É o gato, né?
O rato sacaneia o gato.
O gato não tá, né? Por conta do rato.
O rato não acordou ele pra ir pra corrida.
E tem o cão também. Os três primeiros que a Toru Honda conhece no Fruits Basket é o rato, o gato e o cão.
Uhum.
Pô, realmente, essa parada aí do Ansem do 27 foi legal de pensar.
Ficar pensando, por que eles odeiam tanto? Por causa de alguma coisa extrema aconteceu. E aí depois a gente descobriu que realmente foi, mas a gente não tá nem perto de imaginar o que que era.
E antes da gente seguir, lembrando que a gente conhece mais dois líderes que têm cicatriz do lado do olho esquerdo, né?
Uhum.
Tanto no Inuarashi como no Nekomamushi tem as cicatrizes ali do lado do olho esquerdo, que é algo bem comum em One Piece.
Sim, é o Oda curte enfeitar os bonecos com cicatriz, né? Principalmente nesses locais.
E, inclusive, é louvável, né? O tanto o Nekomamushi quanto o Inuarashi sofrerem durante dias ali de tortura e não entregarem, né?
Mostrar a honra deles, né?
É, então, é louvável.
Eu lembro, isso é o final do volume 81. Cara, é uma parada assim, que você tá descobrindo o local, você tá naquela tensão, mas o samurai não pode chegar aqui, a galera tá escondendo um segredo, a gente fez tantos por eles e tal. Aí você fica, não pode, quando tem um encontro você deu ruim agora.
É, porque eles se por causa que tem um samurai aí que eu sei, não tem, eu tô falando que não tem, morreu um monte de gente, os caras ficaram aleijados por causa disso, falando que não tem, você fala, não tem. Aí no final, né, tinha o tempo todo deles que não contaram. Você fala, nossa, mano.
Velho, não, dane-se. É, o que importa é o povo, o que importa é os nossos amigos, né? Proteger um ao outro.
Uhum.
É muito impactante, velho. Não, dane-se, a gente reconstrói a cidade depois, velho. Eu achei isso fenomenal. A cara do Luffy, velho. É legal que tem um painel, ele tá de costa e ele tá com a reação meio que normal. Só que aí tem as reações plano fechado na cara de cada um. A do Luffy é tipo, ele abre um sorrisão. Do tipo, você já entende que ele se conectou com os Minks, assim, em outro nível, depois daquela atitude.
Uhum.
Por isso e porque os Minks deram comida pra ele, né?
Também, que é o que é muito importante, né?
É claro, aí...
E ficaram fazendo garchu.
Aí falando, os garchu é muito bom, velho, o Sanji, quando chega lá, aí vem o garchu pra cá, garchu, aí vem os caras, pô, anda um garchu aqui também, ele sai pra lá, cara. E o Zoro também tá querendo tomar um, outro cara, ei, pô, bora aí um garchuzinho aí, vai. O Zoro sai pra lá também, cara. Muito legal, vai ter umas piadas muito boas com isso.
O Lau também, quando chega.
É, tô...
De cachorro, tá maluco? Me respeita.
É o Luffy, né, que quando eles estão falando mó sério, aí tem um monte de gente em volta dele, assim, fica falando gachu, e ele continua conversando como se nada tivesse acontecendo.
É.
O Luffy não tá nem aí. É muito bom.
Quer dizer, quando a Carrot vem, o Luffy sente, velho. Até tem um finalzinho que a galera fica, caramba, o Luffy quase morreu, que ela tá mordendo o pescoço dele, a Nami. Luffy, faz carinho nela, ele faz carinho, ela fica calma.
É, porque ele comeu a cenoura dela, ficou em berserk.
Mano. Muito bom.
Foi duas vezes que o Luffy quase foi. Foi essa vez e quando o Nekomamushi foi querer dar um gachu no Luffy, né?
Uhum. Sim. E, pô, velho, só adiantando o comentário aqui, mas a Carrot querendo ir com um bando é eu total entrando no mundo do Baldur's Gate 3. Ela vai com uma cenourinha, com uma mochilinha assim, só com um lençol. É umas coisas muito básicas.
Ah, eu acho que isso aqui deve dar pra gente viajar pelo mundo.
Tu acha que vai durar quanto tempo, pô? Ela, metade de um dia, a gente já tá voltando, né? Muito bom, velho.
Vocês tinham comentado sobre a Carrot e a questão dela ser do bando ou não, tem aquele ponto que, pra mim, o arco dela fechou, né? Você já tinha até comentado dela em um ano, porque a única coisa que ela queria, o sonho dela, era sair da ilha e viajar. Ela saiu da ilha, viajou, viveu uma aventura, que é o que ela queria, e voltou.
Pois é, ela participa de Holy Cake e ainda em um ano, tem o arco também dela, ele se amplia pra vingança de Pedro, né? Então, uhum. Tem essa outra camada aí que também é finalizada lá. Não é ela que vinga, né? Mas tudo bem. É,
isso acontece muito em One Piece, né?
É. Eu vou me vingar, aí outra pessoa faz. Obrigado.
Você acha que a pessoa vai se vingar?
Editor, corta tudo isso.
Eu queria ressaltar muito uma piada, que pra mim é a melhor piada de Zou, que é toda vez que o Brook aparece, os cachorros em volta ficam salivando.
Uhum.
Pra querer morder ele, só porque ele é um acumulado de osso.
Aham.
Ué, Barão Caveira que eles chamam?
Barão Caveira. Cadáver, caveira.
Barão Cadáver. Tanto é que a Wanda fala, não, que é o cadáver do amigo de dos amigos de vocês.
Sim.
É interessante que ela fala no singular. Se você tá lendo assim com pressa, porque era pra ela ter falado, os cadáveres dos amigos de vocês, aí, pô, o cadáver, a galera já pensa que é todo mundo. Pô, a galera, todo mundo morreu? Como assim, velho? Aí não, o cadáver do amigo de vocês. É o Brook, tá? Como assim, velho? Aí eles até reclamam, como é que você bom sop, eu acho, como é que você bota esse nome? Não teve graça nenhuma.
Não, e o pior, né? Ela com a roupinha que a Nami deu pra ela.
Total. É um costume, ó. Outra coisa de construção de mundo. Ela fala que a roupa que a Nami recebe é uma roupa de líderes que viveram, antepassados aí dos Minks. Você fica, pô, se tiver um flashbackzão, se não, né? Quando... De 800 anos atrás, imagina uma personagem Mink com aquela roupa da Nami, velho.
Vai ter aquela roupinha,
vai. Ou oh, vai ter, velho, vai ter.
Esse arco a gente volta a ver uma coisa que ficou perdida há muito tempo, que é a Nami negociando o tempo todo e querendo ganhar dinheiro em cima dos outros o tempo todo.
Muito bom.
Que é aí, e é quando eles se juntam lá, quando eles fazem aliança, que o Luffy fala não, ele fala, não, Luffy, você tá certo, vamos negociar.
É bonita ela, né, que quando ela recebe o Sorcerer Clima Tacto do Sop, ele não custou tanto, ela manda um miragem aqui, ó. É, não, ela desaparece com o Sorcery Clima Attack, então fica vacinho, só fica putaço lá, é muito bom, velho.
É muito bom. E aí a gente entra no segundo flashback, né, que é onde tá o Sanji.
Exato.
Isso é muito importante da gente ressaltar aqui, da estrutura de Zou, velho. O Oda, ele é muito bom. Esse arco, ele é muito dinâmico, velho, porque tem as paradas no tempo presente, do Luffy chega lá em uma semana, né, de Dressrosa pra Zou, ele chega lá, aí você vai descobrindo, com a Robin também, né, já dando umas dicas precisas. O ataque do Jack foi há 15 dias, mas ele vazou por conta da derrota do Doflamingo, e aí há 10 dias chegaram o grupo do Chopper. Então, há 2, 3 dias rolou a parada do Sanji, antes da galera chegar. Aí o Oda vai situando você no tempo, ele conta um flashback, aí depois o outro e pá. Porque realmente, né, cadê o Sanji? E aí você, pô, o Oda nesse arco, ele já faz o gancho pro próximo, e isso sem mostrar Road Poneglyph ainda. Pô, é o Sanji, a situação dele, família dele, North Blue, A Nami lembra lá em Mocktown, né? Acho que é... Como é o nome da ilha? É, de Mocktown? Porque Jaya é em cima, né?
Não, Jaya é o nome da ilha toda, né?
É Jaya, né? Beleza.
Quando ela foi jogada pra cima, eles rebatizaram de Skypie, né?
E... Boa, boa, isso. E aí o Sanji, ele fala ali, naquele momento em Jaya, ah, é... Eu vim do North Blue, mas... Isso aí é besteira, não precisa falar mais disso, não. A galera até fica, pô... Como assim, velho? O Frank fala, velho, do North Blue pro East é uma trip loucona, velho.
O Brook que fala.
É o Brook, né?
É, porque o Frank tá com o Luffy, né?
Verdade. E aí, pô, como é que aconteceu isso, cara? Ele tem história aí, hein? E aí é que você, pô, e aí? E tem toda uma parada assim, eu lembro que na época a gente ficava vendo essa premissa da família do Sanji como o Zoldyck. Uhum. Eu lembro que eu fiz umas thumb do Sanji com sangue. E não sei o quê. E quando você vai ver, é um Super Sentai do caralho, um carnaval. O Oda é muito bom, velho. Mas, pô, o contexto do Sanji já é uma parada assim que você fica. Que legal que o Oda tá desenvolvendo isso. Você não espera, né? Porque cada um teve seu flashback até agora, teve seu arco próprio. Aí chega o Oda expandindo as paradas do Sanji, né?
Essa expansão, inclusive, ela começa ali na revelação de recompensa, né? Que lá no barco do Bartolomeu, quando eles recebem as recompensas, o Bartolomeu faz toda uma... Ele faz um quadro com as recompensas do Mugiwara. E lá, a única recompensa diferente de todas é do Sanji, que é apenas vivo.
É.
Então, isso daí já é tipo, opa, tem alguma coisa aí.
E isso volta no arco, né? Porque o Sanji fala, ah, eu imaginei mesmo que tinha alguém atrás de mim, por com essa recompensa de apenas vivo. Ele sabia que a família dele queria fazer alguma coisa, né? Só que ele achava que era tudo muito longe, né? Ah, tô viajando aqui num barco com um bando de pirata, que não é tão conhecido ainda até o momento, então não vai dar problema. Aí, de repente, o cara é convidado pra festa do chá da Big Mom, que é pra quê?
Pro casamento dele.
Com a filha da Big Mom.
E o legal também é que a gente passa a entender também um pouco do lá de Sabori, que tem todo aquele negócio do cartaz de procurado, com outro mano lá, que ele tipo, teve que passar a usar a máscara de ferro, porque ele tava recebendo muito ataque, então podia ter até relação com a família do Sanji nessa época.
Uhum. E aí a gente vê mais, né, de mais um dos supernovas, que é o Capone, que é um gangster que tentou matar o Leão da Proerd, né?
Pô, é legal que eu acho que é aqui que começa o desenvolvimento dos supernovas, né?
Sim.
É, o Capone aqui e tal.
Não, começa o Dressrosa, né?
O Dressrosa é quem lá?
Total. Não, mas a Dressrosa tem o flashback dele com o Corazon.
Sim, sim. É, mas é Dressrosa mesmo.
Até então ele era um tipo. Porque até então o Law já tinha ajudado o Luffy antes, beleza, mas podia ser um plano dele pra uma armadilha pra quando ele fosse enfrentar o Luffy no futuro ele sacanear o Luffy, entendeu?
Ô, Ansem, isso é uma sacanagem. Tu não viu o que o Luffy falou com ele? Você vai me trair? Ele falou que não, cara.
Então tudo bem.
Ah, então eu acredito, né,
mano? É.
Ah, então eu acredito.
Mas o LOL ali, hoje, né? Até vendo em retrospecto, assim, quando eu penso em Dressrosa, eu nem lembro que é um desenvolvimento de um supernova, porque ele já é tão truta, né?
É, então.
É, hoje em dia a gente já pensa como um amigão, né?
É, total, mas foi ali, velho. Aí continua, né? Aí é legal.
Eu fiquei até o flashback do Corazon achando que o LOL, em algum momento no futuro, não ali em Dressrosa, mas tipo depois, no momento decisivo assim, ele ia trair o Luffy. E aí quando mostrou o Corazon, mostrou o passado dele, o que o Luffy fez por ele, eu falei, não, se o LOL traiu o Luffy agora, o LOL é um f***. Depois de tudo que o Luffy fez por ele, ele traiu o Luffy.
Sim, depois de Dressrosa, não tem como mais você pensar isso, porque o próprio LOL, ele fala em Zou, né, que é o arco que a gente tá comentando mais, principalmente, né, o tema do podcast, o LOL fala, pô, não era nem pra eu estar aqui. Ele não esperava sair vivo. Ele meio que usou o Luffy ali.
É, pra se vingar do Doflamingo, acabou.
É, o que ele queria era destronar o cara, matar o cara, mas ele, pô, nem que eu morra no processo. Imagina pro bando dele, o Beppo, o Sati, Penguin, a galera toda. Tipo, pô, o capitão da gente foi pra morrer e a gente tá aqui em Zoo, a gente não sabe o que é que a gente vai fazer agora. Mas na felicidade, né? Pô, o LOL tá aqui, deu tudo certo.
E é legal que nesse arco o Luffy faz com o LOL o que ele faz com todo mundo, né? Porque o Luffy aceita lá fazer aliança, aí o LOL falou, ô, peraí, você não tem que falar com ninguém, não? Ah, você aceita? Ah, esse não é o problema. Ah, então tá tudo certo. e não sei o quê. Aí alguém fala não sei o quê. Não, mas você vai fazer isso pela gente? Não, pô. Se você é meu aliado, você é meu amigo. A gente fez uma aliança. Aí o LOL, não é nada disso.
É. Não é assim que funciona.
Pois é. E aí o Bege, né, velho, tá, começa a ter o desenvolvimento aqui. É muito da hora as olhadas que ele dá pro Sanji. Velho, ele metralhando o Pecons. Ele é muito cruel, porque ele é um afiliado ao bando. O Pecons é do próprio bando. E você vê lá um pouquinho na frente, no finalzinho do arco de Zou, o Barão Tamago, ah, porque o Pecons também vacilou, né? É muito louco isso de como é a relação. Você já vai avaliando como é o bando, né?
Lembrou o diálogo do Zoro, daquela discordância do Usopp com o Luffy. Ah. Quando o Zoro chegou e falou assim, não, ele faz parte do bando e ele não pode fazer o que ele quiser. O capitão é você, sabe?
Uhum.
Ele tem que seguir o capitão, ele não pode trair o capitão.
É, e o Pecons tá ali meio que traindo, né?
Sim.
Só que é uma maneira bem mais violenta, né, de retaliação.
Porque a Big Mom mandou ele ir lá buscar o Sanji, né?
Isso.
E aí ele vai lá e tava passando pano pros chapéus de palha porque os caras ajudaram a tribo dele, né?
Salvou o reino dele, né?
Sim. É, isso aí.
E aí você fica assim, até então descobrir, né? Você fica, mano, por que diabos o Capone tem a ver com o Sanji, mano? Aí você descobre que é um bagulho da Big Mom. Você, cara, o que a Big Mom tem a ver com o Sanji? Ah, não, vai ter um casamento e você é o noivo. Vai ser, ué, como assim?
E não é que ela quer se aliar, ela não quer que os chapéus de palha sejam aliados dela. Ela quer que a Germa 66 seja aliada dela. Aí você fica, pô, o que é isso? É o sobrenome do Sanji, Vinsmoke.
É toda uma jogada política no final das contas, né?
É. A Big Mom, ela tem o maior poderio, né, do mangá. Você é impressionante, velho. Porque, pô,
não, ela tem uma cacetada de filho. Cada filho é casado com alguém diferente do mundo. E aí não tem como.
A galera que ela convida pro casamento dela, como você tá chegando, velho, tem 35 ilhas o território dela. Você tá chegando perto ali do começo do perímetro, já tem aquelas torres de torta vigiando com a nuvem de algodão doce, é sinal que você entrou lá. É uma parada, assim, pra mim, é a maior estrutura de um bando dentro de One Piece até hoje, velho.
Lembrando que a gente descobre bem antes que lá na Ilha dos Sereianos, quem manda é ela.
Quem manda é ela.
É. Fora isso de outros territórios, né? Que ela finca a bandeira dela. Não é nem pra mim, eu acho. Tá provado aí pelo mangá que a Big Mom tem a maior influência, território, tudo, velho. É muito amplo até onde se estende o poder dela.
É a grande diferença dela pro Kaido, né? Que o Kaido, ele foi lá, dominou aquele território de Wano, tá tomando a cachaça dele e tá de boa.
É.
A Big Mom não, ela é expansionista, né?
É, isso aí.
E aí a diferença dos bandos também. O bando do Kaido é força bruta. O cara é resistente e forte, tipo, machuca muito nas porradas. E o bando da Big Mom é diversificado. Então tem um cara que é forte, tem outro que é muito inteligente, tem um que faz equipamento, tem um que é navegação, tipo, então o bando da Big Mom é muito mais que o do Kaido, no final das contas, né?
Sim. É muito, velho, é muito. E, pô...
Porque, tipo, as fraquezas de cada um do bando é suprida pelo outro. Então, tipo, no final eles são tudo fortes. No bando do Kaido, os caras é só porrada. Só que o Kaido, ele tanca o resto, né? Aí equilibra.
Ué, exato. Tem o King ali do lado dele também. Mas assim, pô, você pega o bando da Big Mom, você pega Perospero, Katakuri, Smoothie. Pô, é uma galera apelona, velho. Muito apelona.
Você pega o General da Doçura, Katakuri, o Cracker. A Smoothie pra mim não é General da Doçura. É o Perospero. Você pega esses três, cara, esses três são absurdamente... Eu consigo ver esses três fazendo frente às calamidades do Kaido.
É porque o King é o...
Você imagina uma luta do Katakuri com o King?
Eu imagino, velho, mas eu acho que o Katakuri perderia, não fácil, mas eu aposto tranquilo no King, velho. O King é um monstro.
O mestre do Luffy, você acha que ele vence o mestre do Luffy?
O mestre do Luffy. É o irmãozão mais velho, mais um, né? Tinha que brindar saquê ali, velho.
O novo Mugiwara, como assim? Agora aqui pra frente é só Mugiwara.
Inclusive, essa conversa voltou essa semana no SBS, né? Perguntaram pro Oda aí, e o Oda falou, então, vai vir mais gente aí.
Tá chegando aí, Yamato, né? Mas continua.
O Sanji, ele tira todo mundo do castelo, né? Joga todo mundo pra fora e vai com o bando, acabando tendo que sair do bando dos Chapéus de Palha pra não obrigar o bando a ser subordinário da Big Mom, né? E vai embora. Deixa lá um papelzinho escrito, vou ver uma mina ali e já volto.
Esse recadinho é muito bom, velho. E é engraçado como o Sanji tá, não, eu vou lá só pra resolver essas paradas com meu pai, com minha família e vou vazar. Aí, não, mas olha a foto dela aqui, a Sanji. Muito bom, bicho.
E eu gosto muito do Brook nesse arco. Ele é o personagem de introdução, porque ele explica muita coisa. Como ele é o cara que tá mais tempo no mar, né?
Uhum.
Ele já teve outro bando e tal. E você vê isso nesse capítulo, né? Primeiro você vê isso ele falando das distâncias ali, da onde encontrar o Sanji, pra onde ele nasceu. Aí depois você vê ele falando assim, não, vocês não entenderam o que ele escreveu aqui? Se ele vai casar com a menina, ele vai ser subordinado da Big Mom. Então se ele estiver no bando, vocês também são. Então ele tá saindo.
É.
Ele explica pro bando, né? Que é isso que acontece. Eu acho muito bacana o papel do Brook aí.
E é legal porque o Luffy fala, nossa, que legal, ele vai casar, mas não tem problema. Ele traz a noiva, a esposa dele, o Luffy fala, ele traz a esposa dele com a gente, não tem problema não.
É, de boa, é mais um pro bando.
O Luffy tá nem aí. Ah, se for só por causa disso, vem com a gente.
Aí depois que o Luffy entende, que ele fala, não, peraí, então a gente vai buscar o Sanji. Não, mas pô, vocês vão lá no território da Big Mom? Ah não, ela não precisa saber que eu vou lá não.
É, ele é bem discreto, né? A gente já viu isso.
É discretão. Pô, o Enies Lobby lá.
Uhum. Outra coisa que fica também de mistério, que a gente tá indo e voltando, né? Mas a gente tem que numerar porque fica, que o pessoal pode ficar meio perdido, né? É, por exemplo, tá, mas chegou o Bege lá, manda a Big Mom, você vai casar com a filha da Big Mom, beleza? Aí o Sanji deixa assim, o bando do nada, tipo, ah, pegar e falar, não vou. Ah, mas o cara vai, então vamos sair na porrada. É uma atitude que eu pensaria do Sanji, né? Mas por que que ele aceitou assim? Porque aí só depois que a gente descobre o motivo, porque ameaçaram o Zef.
É lá no East Blue, não tem como ele defender, o bando tá longe, a Big Mom, a gente acabou de falar da grande influência que ela tem, território e pá, então ela é muito articulada, velho, não tem como, né, você escapar disso. E dizem até, quem ela quer morta, ela mata, alguém mata pra ela.
E é mais uma coisa que o Brook explica, né? Que, se o Sanji simplesmente ignorar se ficasse, a Big Mom poderia matar qualquer pessoa próxima. Alguém do bando, alguém do Baratier, ou qualquer pessoa que ele gostasse. Então é por isso que ele foi, né? Isso também é explicado pelo Brook.
É, pois é. Não é que ele não confia no bando, na força, porque, pô, a galera não tem teletransporte. Kuma não entrou no bando pra enviar pro Baratier pra tentar defender, falar com a galera e tal. E, pô, esse momento todo do Sanji, pra mim, um grande destaque é a apresentação do fruto do Capone, velho. Você começa a ver a funcionalidade. O cara, isso é muito apelão, velho. O cara realmente é um exército em um homem só, né? A mão dele metralhando, é a galera lá que puxa a porta e metralha o Pecos, né? Que foi uma cena que me impactou. E como ele tem o domínio de tudo lá dentro. É muito legal, velho. É muito imponente. Que ele sai andando, transforma o próprio corpo ali no você não sabe, é o bege castelo. O de dentro é o real. É uma parada muito... E é um fruto muito útil, velho, eu queria ter esse negócio do fruto Shiro no meio do Capone. Você vai viajar, você não paga hotel, velho. Dorme dentro de você mesmo, perfeito. Senta numa praça e dorme dentro de você, no conforto.
Uma parada muito surreal é pensar como todos, se não todos, né, a maioria deles, dos supernovas, tem um character design, poderes muito legais.
Sim.
Sim. Tipo, mesmo quando eles são introduzidos em Sabor e tudo mais, a gente vê só mais o trio ali, né, Kid, Law e Luffy se mexendo mais ali,
uhum.
Mas todos os outros também, agora quando eles têm os poderes um pouco mais mostrados e tudo mais, a gente vê que realmente a parada foi muito bem feita desde sempre, né?
Isso. E é legal também você ver as atitudes e as escolhas dele, né? Porque o Capone, ele fala, quando ele tá falando sobre a Big Mom, ele diz, velho, Novo Mundo, você tem que se aliar com Yonkou. E é interessante que tem uns piratas, tipo Luffy, Law, que são super... O Kid.
O Urogi também não quis.
A parada do Kid é... Ele tava tentando se aliar com o Basil Hawkins e com o Apu, mas o Apu já tava traindo o bando ali premeditadamente, né? Mas ele tava se aliando com outro supernova pra derrubar Yonkou. Você vê que, por exemplo, depois desse incidente no que o Kaido cai do céu, o Basil Hawkins, ele vira o espírito dele é quebrado, ele só obedece o Kaido. Probabilidades, não sei o que, aquela parada dele. É... O Capone agora, com a Big Mom também.
Mas o Capone foi ligeiro.
É, o Capone, ele, na verdade, ele tava querendo dar o golpe.
Isso, o Hawks, ele foi porque ele ficou com medo do Kaido, ele viu o que o Kaido fez com o Kid.
Isso.
Ele regaçou o Kid e o Bandeira, falou, não quero isso pra mim, eu vou obedecer. O Apo lá, ele já era uma comunada desde sempre, então já era um trairinha. Aí o Capone, não, o Capone viu e falou, o quê? Vou arriscar meu bando, bagulho, vou fingir que eu tô do lado dessa mulher, quando tiver uma oportunidade vou dar um golpe nela e vou sair vazado.
É que é o plot do Capone, né, você pensa que ele é aliado dela, assim, de boa, mas não, ele tem aquele objeto, ele é sanguinário, né? Ele quer pegar a cabeça da galera.
Exato, e ele faz aquele bagulho de mafioso mesmo.
É da hora, total, bem lembrado. É mais o Basil, né? É legal que você vê os caminhos dos Supernova, eles são bem distintos, assim, uns dos outros, velho. O Drake tem outro contexto.
É.
É, bem legal.
Porque
é
exatamente isso, porque, tipo, ah, então é só os dois que foram covardes e não quiseram se enfrentar a Big Mom, os Yonko. Aí não, aí, tipo, todos que estão, tem uma justificativa. Tipo, o Capone tá fingindo que é pra dar um golpe pegada de surpresa, porque sabe que ela é ele não vai de frente, que ele é burro.
Uhum.
Aí ele vai pegar ela de surpresa e pra escapar. Aí o Hawks ficou com cagou nas calças, ficou com medo mesmo, covarde. Ah, mas e o Drake? Não, o Drake ele não tá, ele nem pirata ele é.
É, isso aí, velho.
Já começa aí.
O Oda consegue reservar uma surpresa boa. E é legal que, assim, a gente sabe que o One Piece se expandiu por conta do desenvolvimento do Shichibukai. O meu medo é que era que se expandisse mais ainda, querendo desenvolver cada supernova. Só que o Oda, ele consegue desenvolver os supernovas em paralelo ao desenvolvimento do arco de um Yonkou. Tá ali os caras, velho. Eles... Não é nem correndo pela beirada, eles viram os personagens importantes do arco, mas não é sobre eles.
Eles eram quase protagonista, né?
É o que ele expandiu o One Piece pelo Shichibukai. Doflamingo, Crocodile tem os arcos próprios, Moria tem um arco próprio. Mas os supernovas, eles estão ali como um catalisador de coisa, velho. E aqui é o Capone, velho, em Zou, já fazendo a ponte pra Big Mom.
É, e não só isso, né? Até em momentos onde ele não pode trabalhar o personagem de forma ativa, ele trabalha em história de capa. O Capone, ele tem histórias de capa posteriores junto com a esposa dele, né?
Isso.
A própria Germa, né?
Sim, também.
É apresentado aqui, a gente vai conhecer um pouco melhor no próximo arco. E depois vira história de capa durante muito tempo.
Muito tempo.
Dito isso, o pessoal de casa que tá ouvindo deve ter tá falando assim, peraí, você falou que era só 23 capítulos. Acabou as informações, né? Não, calma.
A gente tá correndo por cima do macro da história.
Exatamente, porque depois que a gente é apresentado ali o que aconteceu com o Sanji, a gente vai descobrir o outro segredo da história, que é o quê? Que aquela árvore baleia lá esconde o Raizo, e não só ele, esconde o Gold Poneglyph, um poneglyph vermelho, né? Até então não tinha sido apresentado na história, né?
Os poneglyphs azul.
Então, eu lembro quando eu li esse capítulo do Road, a Robin começa a falar, fazer umas perguntas lá, eu acho que eu fiquei tão impactado que eu caguei um tijolo daquele tamanho, velho, naquela semana. Eu fiquei, velho, eu caguei um poneglyph. E aí é muito engraçado como a galera vai indagando, né? Porque... Não, e primeiro tem a apresentação do Raizo, né? Que ele faz um show lá pra galera. Não, vocês ficam pensando nessas coisas de ninja aí? Acho que não faz essas coisas, não. Aí começa a fazer tudo que a galera queria. Clone, fumacinha,
nin-nin. A gente vai ver o ninja. Aí tá, tipo, a galera descendo e fala ninja. Mano, aí você vê a cara, a reação de todo mundo. O Luffy, o Chopper, o Sop, o Zoro, o LOL e o Frank. Todo eles ficam, tipo, babando pra ver o ninja. Aí você fala, mano, o LOL e o Zoro, eles entraram na onda.
Ó, tá, os mão no bolso, né? Os caras que só ficam, tipo, ah, vamos lá. Estiloso, pose de boy band. É muito legal essa parte do Raizou, velho. O Raizou, você vê como ele é também emocionado, né, com as coisas. Que ele tava se sentindo uma bosta lá, sabendo que os Mink estavam se lascando por ele. É uma apresentação bem legal, velho. Você vê o arco de Zoro, ele tem muito capítulo com o nome de personagem, que é apresentação, né? O Duque Inuarashi, o Mestre Nekomamushi, Raizou da Névoa. Pô, da hora, velho. E aí ele acorrentado lá no Poneglyph. Ah, antes de ir pro Road Poneglyph, é legal que o Frank fala, né? Todo homem gosta de ninja. Ou seja, o Oda ali dizendo, Naruto é legal, pô.
Tudo que eles pedem por Raizou naquele momento é uma grande homenagem a Naruto ali.
As técnicas do Naruto, é. As técnicas do personagem Naruto, né, velho? Muikage Bushin e tudo, é. É legal. Eu acho que rolou ali uma paradinha do Oda dar um cafuné.
Não foi nessa época que o mangá do Naruto acabou, mais ou menos?
Foi por ali mesmo, hein?
É, tinha até uma capa em homenagem, não foi?
2015 Naruto acabou, né?
Na última página o Boruto, ele picha o monumento dos Hokage lá que tem a cara do Naruto, aí ele põe na bandana do Naruto, assim, na montanha, e pinta a bandeira do Luffy.
É. E o Oda desenha uma capa com a Nami com o todo, com o símbolo da Aldeia da Folha.
Isso, e aí na mesa atrás tá o Chopper e o Luffy comendo, e atrás da Nami, completamente escondido, tá o Naruto.
É legal demais essa capa, velho.
E aí você vê que é o Naruto comendo carne e o Luffy comendo lá, velho.
Muito legal.
Você vê que você consegue ver o chinelinho do Luffy, a roupinha do Luffy, do Naruto escondido atrás da Nami, assim. Mas você vê que é ele, véio. Muito legal isso aí.
É legal que os mangaká lá, eles têm aquela parada da rivalidade positiva, né? Do tipo, quero
o Kishimoto e o Oda.
Ele falava que queria superar o Oda, né, e tal. Não conseguiu, tá, Kishimoto, mas foi uma boa tentativa aí.
Mas tem um outro aí que falou que odeia o Kishimoto e o Oda.
Esse, pô.
Fez o mangá da Cândida.
É o Taito Kubo?
Uhum, que ele falou que odeia os dois. Porque quando ele foi tentar a primeira vez fazer o mangá dele, aí a Shonen Jump falou, não, a gente não precisa disso não, a gente já tem One Piece. Aí um ano depois ele tentou, mudou uma coisinha, mudou outra, voltou. Não, a gente não precisa disso, a gente tem Naruto agora também.
Você vê como a Jump tava certa o tempo todo e com ele precisou de um capítulo pra saber disso.
Aí passou um tempo, aí ele voltou, ah, tá bom, vai.
Esses porra de Shinigami aí, eu vou fazer essa merda.
Você vai parar de encher o saco se a gente lançar teu mangá? Vou aí, então tô bom.
Então tá joia.
Você vai parar de bater na porta toda semana aqui, né?
É. E aí depois dessa parte do Raizou tem o Road Poneglyph, que aí é voltando, né? Eu caguei um poneglyph de impactado que eu fiquei, porque assim, um road, né? Porque você fica, velho, que legal que tem os poneglyph falam da história, mas aí é apresentado os quatro, que tem... A Nami até fala, pô, é isso mesmo que diz, Robin? Porque é praticamente uma carta náutica aqui da localização de um lugar. E é muito louco, porque eu acho assim, parece que só os quatro fazem sentido, beleza, pra Laugh Tale. Só que, pelo que eu lembro lá do contexto, o Inuarashi diz, cada um fala uma localização, E aí quando você ligar os pontos, você vai ter a localização de Laugh Tale. Esse Road Poneglyph de Zou, ele já dá uma localização?
Sim. Cada um é pra uma ilha. São quatro ilhas que formam um quadrado, né, entre elas. E aí o que acontece? Quando você faz um X nesse quadrado, o meio desse X é onde é Laugh Tale.
É isso. Tem até no mapinha do Inuarashi, tem uma parte na água. Aí você fica, pô, o que é isso? O God Valley?
Pode ser.
E aí, o Oda não falou ainda, velho. Passou mais de 300 capítulos, ele não fala qual é a ilha do Road Poneglyph do Zou. De Zou, mas eu acho que é só quando tiver os quatro que vai dizer. São essas quatro ilhas. Dividir o bando, sei lá. Tem que cada um fazer alguma coisa nessas ilhas, sei lá.
E outra coisa que é legal também, que a Robin sempre falava dos poneglyph. Aí lá na Ilha do Céu e lá em Skype, ela fala que tem começa a comentar e fala do Rio Poneglyph, que conta a história. Aí até então você acha, não, beleza, tem os Poneglyph, e aí eles têm cada um conta um trecho da história, e eles, organizados da forma correta, formam o Rio Poneglyph, que é o curso da história.
Uhum.
Só que ali em Zou, ela é confrontada com uma informação que ela não sabia. Que ela pega, daí ela fala, não, tem X Poneglyph, ela sabe quantos Poneglyphs são.
É isso.
Aí ela fala, são acho que 16 que formam o Rio Poneglyph.
Acho que é 9, não...
É 9? Aí ela até faz... Tem até o desenho esqueminha, assim.
É.
Aí tem alguns, um valor lá menor, que conta, tipo, localização de certas coisas, tipo, igual o Pluton, essas coisas, que não faz parte da história. E aí tem os 4 Road Poneglyph. E aí completa todos os Poneglyphs que foram criados.
É isso, velho. E eles foram feitos ali, cunhado, né? Aquela pedra, as escritas pelos Kozuki, que é o clã do Momonosuke. Você descobre que o Momonosuke em Zou, você descobre que ele não é filho do Kinemon, que ele é filho de um tal de Oden. Você fica muito explodido de cabeça esse arco aqui,
velho. É, e não só isso. Você vê o verdadeiro símbolo, né? Da família e tudo mais. Aí você liga com o bagulho lá do mestre do Zoro, que também tinha esse símbolo nas roupas e tudo mais.
Sim, Shimotsuki.
Então é tipo, realmente, explodir cabeça, né?
É, velho, que você fica pensando nas possibilidades, né? É, porque que eles falam, tem um que ainda tá desconhecido, até hoje pra gente, aí tem esse aqui, e os outros dois tá um com a Big Mom, outro com o Kaido.
Ou seja, eles vão ter que sair na porrada, não tem jeito.
Ou pegar meio que furtivo, como foi lá em... E é legal que é um favorzinho que a Robin pede, né? Mas, pô, não é um favorzinho. É uma parada, uma missão prioritária. Você vai resgatar o Sanji, mas você tem que trazer o Sanji e a cópia do Poneglyph, obrigatoriamente.
Mas mesmo se ela não quisesse isso, tipo, alguém tinha que fazer isso, porque senão o Luffy nunca vai ser o Red Spirata, ele não vai chegar em Laugh Tale.
E é um barato que a Robin pede isso. Aí o Luffy fala assim, não, beleza. Aí o Zop olha pra ele, ele fala como se fosse fácil, né?
Esse papo todo de Laugh Tale é legal porque, assim, tem um retconzinho, né? Que a Nami fica falando de navegação. Não, pô, a gente falou com o Crocus lá que se você for pela Log Pose até a última ilha...
Você chega em Laugh Tale.
Você chega em Laugh Tale. Aí o Inuarashi, não. A ilha até é batizada posteriormente, né? Road Star, essa ilha que você chega pela Log Pose. E nela é que o Roger viu que ele teve que reestruturar a aventura dele. Porque é essa ilha que dá a dica dos Road Poneglyph, não sei o que lá. E eu acredito que eles ainda vão chegar nessa ilha, né? Porque é a última seguindo a Log Pose normal.
Eu acho que uma das ilhas, das quatro ilhas dos Road Poneglyph, deve ser Road Star.
Você pega já a God Valley, Road Star, são minhas apostas também aí, mas ainda falta, né? Falta metade aí você descobrir o que é.
Acabou falando sobre o número de poneglyphs, eu achei aqui. Tem os quatro rios poneglyphs, tem os nove que compõem a história,
que é o rio.
E os 16 que tem as armas, né?
Isso, é que é arma e outras coisas.
É, acho que são 17, são, é, aí 9, mais os 4 Road, 13. Aí falta 17 pra 30, são 17 que...
São 17, perfeito.
É tipo, a carta do Joy Boy pedindo desculpa.
Isso, esse é um desses, é um desses.
É um dos 17 que não fazem parte do Rio Poneglyph da história do século perdido, né?
Isso.
Mas é, aí, pô, eu fiquei... É muito legal, porque o Oda, ele é... Até no retcon ele é charmoso, né? É, quando a Nami começa a questionar isso, o Nekomamushi parece que o papo vai pra outro lugar, que ele começa a brincar com as coisas, né? Aí o Inuarashi fala, não, mas se o Crocus te disse isso, confia, é, ele não quis enganar vocês, afinal, ele esteve no bando do Roger, ele foi até Laugh Tale, ele viu a história do século.
É, ele sabe o que é o One Piece, tudo.
É um retcon, né? É um retcon. A gente não pode dizer que não é um retcon. Mas hoje, eu acho que o Oda, ele quis ressignificar que lá no Cabo dos Gêmeos, quando eles encontraram o Laboon, o que é que o Crocus estava sendo assim, pô, é de muita informação pra esse povo, né? Ó, vai seguindo a bússola, só vai, que tu vai bater num canto e é lá. Só que quando chega lá, na verdade, essa Road Star é um novo ponto de partida, né? Só que imagina, você chega lá no Cabo dos Gêmeos, em questão narrativa, assim, né? Não que o Oda tenha pensado nisso tudo, mas você imagina como seria complexo pro fandom. Não, porque tem quatro Road Poneglyphs e não sei o que, já daquela época, não.
Não. Talvez ele tinha até planejado isso, talvez, mas só que ele, não, deixa pra avisar mais pra frente. Porque a gente nem conhecia os Poneglyph ainda, né? O que adiantava?
Tem certas coisas que o Oda ele vai aprendendo a desenvolver conforme o tempo vai passando, né? Tipo, o próprio Haki, né?
Uhum. Que eu até acho meio... É, pra mim é um combustível.
Ah, com certeza. Seria ruim se fosse um resultado barato, assim, sabe? Tipo, ah, é isso aqui, sabe? Mas ele consegue trabalhar as coisas muito bem e fazer elas parecerem que estavam lá o tempo todo, sabe?
Sim.
E ele faz a maior referência de piratas que a gente conhece, né? O mapa leva ao X aonde está o tesouro.
É isso aí, velho.
Exato. E aí o One Piece, né, Laugh Tale, que é onde tá o One Piece, tá marcado com um X. Cara, isso é genial, velho.
É da hora demais, velho. Total temática pirata aí. E é um mapa que não é um mapa, um papel clássico, um pergaminho. É tipo, faz parte da construção de mundo de One Piece. É um tipo de poneglyph específico, o Road. E envolve coordenada, sabe? Não um X puramente desenhado num pergaminho. É, vai além do Oda, ele consegue evoluir uns conceitos que é muito da hora, velho.
E dali, depois que a gente descobre quem criou, da onde veio, como se alimentam os poneglyphs, né? A gente tem a aliança.
A melhor de todas.
É ninja,
pirata, mink e samurai.
É engraçado, por que que botou... Esse nome tá muito grande, por que é que botou ninja? Aí alguém fala, não, ó, ninja tem que ter.
É o mais importante.
É só o Raizo que representa nessa parte dos ninjas, mas tem que ter porque todo homem gosta de ninja. Mas muito bom,
velho. O Oda, ele inventou esses bagulho no One Piece, ele abraça com força. Por exemplo, os homens gostam de robô e as mulheres não. Aí toda vez que tem um bagulho de robô, tudo que é homem fica, nossa, as garotas ficam tipo, não tô nem aí.
Ah, é, nossa, essas crianças. O robôzão que eles tentam montar lá em Thriller Bark, que é a Robin, não vou participar disso não, véio, foi mal.
Total.
Que a Robin ia ser um dos bracinhos. Muito bom.
Quando eles acham que tudo terminou, beleza, acabou, vamos fazer uma festa aí pra comemorar e seguir nosso plano e não sei o quê. Aí, de repente, volta o Jack arrependido, né? Tentando, dessa vez, atacar o próprio Zunisha, né?
É, eu não vou conseguir subir, então eu vou matar o elefante, vocês vão morrer tudo.
Nossa, mas lei do engana, né?
Coitado dele.
Mas quando ele começa a atirar no Zunisha, tem uma parte que você vê que ele faz um rombo, velho. O elefante, ele começa até a capengar. Foi um quase ali, hein? Se Momonosuke não tivesse gritado, porque qual é a parada? Pô, a gente não vai precisar nem subir. Bora detonar uma perna desse mamute, desse elefante aí, que ele vai ajoelhar, vai todo mundo cair. E aí vem a voz, né? A voz das coisas e, pô, isso é legal, que o Luffy escuta, mas não consegue... Ninguém consegue estabelecer um diálogo, nem na época do Roger, do Oden, que eles escutaram a voz também. Tem essa parte do comando, né? Eu acho que o Luffy, ele... Será que o Luffy conseguiria dar o comando? Porque o Luffy pede pro Momonosuke dar o comando.
Não, porque o Luffy tenta falar com o Zunisha e o Zunisha não responde. O Zunisha só responde o Momo.
É, deve ter... Se eu não me engano, eles falam que é alguma coisa relacionada à ancestralidade, ao clã e coisa do tipo, se eu não me engano.
Tanto que ele fala, eu cometi um pecado, eu não posso fazer nada, né? Eu só posso seguir meu caminho aqui. Por favor, somente dessa vez, dê a ordem.
É isso.
O pecado dele deve ser alguma coisa com o clã Kozuki.
É muito, dê a ordem, camarada.
Pô, dá pra você até levar um pouco assim pro lado de caixa de Pandora, né? Se vocês lembram em God of War que tem um cara que fica carregando a caixa de Pandora e coisa do tipo. Então é meio que um Zunisha ali. Ele tá cumprindo uma parada pro resto da vida e tá carregando uma coisa muito importante nas costas dele, né? Não só a tribo Mink, como o Road Poneglyph.
É, o Zunisha cometeu um crime e tá andando ali há não sei quantos anos, que ele existe há mil anos, né?
Isso.
Mas você não sabe por quanto tempo ele já tá andando em busca de algo. Que algo é esse? Será que é Laugh Tale? Tal.
É a pergunta do Momo, né? Pra onde você vai?
Isso. E aí não responde, né, o safado. Mas é interessante essa conexão toda, porque uma parada bem impressionante é que o Momo consegue enxergar pelos olhos de Zunisha, pô. E ele vê a esquadrilha de navio ali do Jack. Ele, caramba, eles estão aqui. Aí, pô, isso é muito apelão. Aí eu fico até me perguntando, esse poder da voz das coisas, isso vai ter a ver com um conceito de arma ancestral? Porque é muito legal você perceber que o Momonosuke, talvez não só com o Zunisha, mas com outras criaturas, ele consiga se comunicar e ver através da visão dessas criaturas.
Seria interessante porque é algo que encaixa também com a Shirahoshi.
Exatamente esse o ponto que eu ia falar, que não acho que não. Porque se for ter um poder e também for um bagulho de arma ancestral, eu acho que vai ficar zoado. Ser tudo a mesma coisa. Porque ela já tem esse poder e o poder dela é de... Os reis dos... Até então a gente achava que a maior criatura de One Piece era os reis dos mares. Até a gente conhecer o Zunisha, que é maior. Porque o Zunisha tá com o pé no fundo do oceano e corpo gigante pra cima. Acho que cada um é um bagulho diferente.
É, eu acho que essa parada de arma ancestral... Pô, eu lembro que eu mandei uma teoria, assim, anos atrás. Por exemplo, eu acho que o Ansem deve achar que é assim. Me corrija se eu estiver errado, Ansem. A Shirahoshi é a Poseidon, beleza. E aí, a Pluton, por exemplo, ela não é uma pessoa, é um navio.
É um navio.
Pronto, eu já acho que é uma teoria que eu mandei há anos atrás lá no All Blue do CCC. Pensa numa catinga, que CC já é uma catinga, né? A galera usa esse termo. E aí é o CCC, o que é que seria? É condutor, cavalaria e carroça. A Shirahoshi é a condutora, a carroça é a Noa e a cavalaria e os reis dos mares.
Isso.
Aí eu fico acreditando que essa trinca pode ser usada pra Pluton e Uranus também.
Sim.
E no caso, eu não sei o que Momonosuke seria, se seria pra Pluton ou pra Uranus. Acho que como o Pluton tá em um ano, o Momonosuke poderia ser pra Pluton o condutor.
Isso.
E ainda tem o navio e a própria cavalaria. E a Uranus a mesma coisa. Seria uma parada assim, colossal, que a gente viu na Ilha dos Homens Peixe.
Sereianos.
É, sereianos, tritões. A Ilha dos Bichos lá foi muito colossal aquilo, velho. A Shirahoshi, ela já é grande.
Mano,
a
Noa era maior que a Ilha dos Tritões.
A Noa é maior que a ilha, ainda tem os Reis dos Mares que apareceram ali no Calm Belt, velho.
Pegou Noa com a boquinha, assim, tipo, gongo. Um osso, um cachorro, um pé com osso, assim, você falar que isso é muito gigantesco, velho.
Eu acho que a proporção do final de One Piece envolvendo essas três armas ancestrais, velho, vai ser uma parada, assim, uma batalha naval. Eu acho que vai ser guerra no mundo todo, sabe? Eu ainda fico achando que vai enviar pacifista, serafim pra tudo que é lugar. A gente, sabe, história de capa que a gente revisita o que a galera tá fazendo. Eu acho que até vai ter os Aldeon da vila tentando lutar contra um pacifista. A gente vai ver panorama do mundo todo. Eu adoro viajar nessas coisas. Eu sei que é uma fuga do tema, mas um arco como o de Zou, com tudo que ele introduz, é como a gente falou no começo do podcast, né? É um arco introdutório pro Versus Yonkou.
Isso.
Então, tipo, é um desenvolvimento de toda a construção de mundo, velho, da obra.
É um aquecimento. Tipo, ó, tá aqui o tabuleiro Versus Yonkou. Vocês já estão cantando a bola que vão enfrentar Yoko desde de Punk Hazard. Vão enfrentar o Doflamingo para depois enfrentar o Kaido, mas agora tem a Big Mom antes.
Antes, Big Mom foi na Ilha dos Tritões.
Sim, sim. Então tá cantando essa bola. Então esse é o tabuleiro, lutar contra os Yoko. É outro nível agora, para. E aí, Zou é pegando assim, ó, essas são as peças. Ó, tá vendo aqui o Século Perdido, Última Ilha, Rei dos Piratas. Os carinhas que vocês vão enfrentar, vocês precisam enfrentar, porque vocês precisam pegar isso aqui, que é os World Poneglyph, entendeu?
É isso, velho.
Então tá armado. E aí, tipo, quando acaba Zou acaba com o Jean, tipo, o Luffy fazendo o primeiro movimento. Vamos atrás do Sanji.
É isso. Se você ver, o Versus Yonkou, ele foi uma saga até pequena, né? Porque você pega assim, se depois do East Blue, a galera... Foi no capítulo 100, a grosso modo, assim. E o último grande Chichibukai que eles enfrentaram foi o Doflamingo ali, vamos dizer assim, que acabou no 800. Então, do 100 ao 800 é o quê? 700 capítulos. Você tira mais uns 100 de Skypiea. Pô, foi uns 600 capítulos pra Chichibukai, a grosso modo dividido, né? E aí, pra Yonkou foi uns 250.
É, mas não acabou ainda, né?
É, assim, é porque pra mim o Versus Yonkou é Big Mom e Kaido.
Ah, tá.
Porque eu acho que a parada agora... Shanks é outro rolê, Barba Negra, por mais que seja Yonkou, eu acho que ele escapa dessa fase de Versus Yonkou pra ser, tipo, o final de One Piece, a grande guerra final, sabe? Eu acho que o Versus Yonkou era mais, tipo, o Kaido como o grande vilão da parada.
Ele é a antítese do Luffy, né, o Barba Negra, então...
Ele é, exatamente.
É engraçado você falar isso, pensando que ainda tem, tipo, toda a marinha e todo esse plot que a gente tá tendo agora.
É, de uma marinha tipo, completamente relevante na história de um filme. É muito bom. Porque quando você pensa em outro grupo que pode representar um perigo, você ignora a marinha. Você já puxa pro governo mundial, né?
É.
Marinha ali, ela é mais manipulada de todas ali.
É isso aí, velho. É o braço militar do governo, né?
Dito isso, depois que a gente descobre tudo isso, que vocês acham que tá tudo bem, volta o Jack, toma uma pernada do Zunisha, né?
Ele literalmente leva uma trombada e é derrotado.
Ela foi praticamente uma Monosuke falando, Zunisha, eu escolho você, aí joga a pokebolinha lá, bate, termina. Aí depois tem três quadros do mangá que viram um episódio inteiro do anime, que é o deles curando a perna do Zunisha.
É uma, assim, a partir de Thriller Bark, o ritmo do anime de One Piece ficou muito comprometido. Até hoje, você tem uns espetáculos, tipo Zoro versus King, não sei o quê. Mas em questão de ritmo, se você vai ver o episódio, você acompanha semanalmente e vê o episódio inteiro, é sofrível, velho. É legal você ver uma parada mais... Eu não falo nem de One Piece, o que eu tô falando assim é, tipo, eu gosto de ver aquela luta, Zoro versus King, o trecho do episódio. Eu vejo mais o anime por rede social do que ver o episódio inteiro, velho.
Uhum. É, hoje em dia tá um papo de, o quê? Umas 10 páginas por episódio, se pá até menos.
É isso, velho. Eu lembro que no até Thriller Bark era 2 capítulos do mangá por episódio. Eu lembro que o ritmo de Enies Lobby era de boa. Aí acabou Enies Lobby, velho.
Acho que Enies Lobby era, acho que era 1-1.
Já era 1-1, ó. E aí, velho, pô, Thriller Bark... Ali é que eu notei também aquele negócio Scooby-Doo, do tipo, a galera, quase que literalmente, né, que tem um clima de terror. Mas é o grupo, corre pra cá, aí corre pra lá, a portinha. Era Scooby-Doo total. E quanto mais gente no bando, acontece alguma coisa com o Luffy. Aí é cada um, Zoro, Nami, Sanji, cada um, tipo, pô, você tem que ver cada um grunhindo, velho, pra seguir a cena. Aí, velho, não dá. No mangá você vê rapidão as caras e boca da galera, mas no anime fica muito, muito chato. É até o que eu digo, pô, se você vai começar pelo anime, vê até Enies Lobby, depois passa pro mangá, velho.
E aí, todo esse grupo ali que se forma, se divide em 4 grupos.
Sim.
Pra seguir a história. Primeiro seria o grupo do Luffy, que tem a Nami, o Chopper, o Brook, o Pedro e a Carrot.
Clandestina.
E o Peckles, né? Importante, ele que leva o caminho, que eles vão atrás do Sanji.
Isso.
O segundo grupo é o grupo do LOL, que vai pra Wano, com os Piratas Coração, com o Zoro e tal.
O Frank, vai com o resto dos Mugiwara, né?
O terceiro grupo é o grupo do Nekomamushi, que vai buscar o Marco.
Sim.
Pra pedir ajuda pra batalha.
Isso.
E o quarto grupo, que é todo mundo que ficou, que é o grupo do Inuyarashi, que é o grupo que vai ficar em Zou pra garantir a segurança da ilha.
É isso aí.
E o Momonosuke também decide ficar lá em Zou, que ele quer descobrir mais alguma coisa, quer tentar conversar com os Unisha, ver se descobre o que tá rolando.
Isso.
É legal, né? Porque e aí, tipo, já... Ó, a gente vai... O LOL fala, a gente já vai indo na frente... Já vai preparando o terreno pra quando vocês voltarem. Vocês já vão colar lá. A gente já vai ter adiantado, tipo, preparativo. Aí o Nekomamushi, ó, já vou atrás do Marco, porque o Marco vai ser de grande ajuda pra gente. A gente foi aliado no passado. Ele ainda canta essa bola ainda, né? Ele já canta a bola, que eles já foram amigos, né?
É.
Vai ajudar a gente lá, então vai ser mais uma força poderosa pra gente enfrentar o Kaido. Beleza. Aí o Inuarashi, eu vou proteger aqui a ilha, porque pode vir outros membros do Kaido a tentar atacar a ilha, né? E eu vou esconder o Momo, que eu não vou deixar ele no meio do território inimigo sem estar todo mundo lá, né?
É.
E aí é o melhor lugar, o lugar mais seguro, porque o Zunisha não fica andando, né? Ele não fica difícil rastrear.
É, e ainda mais agora que eles sabem que o Zunisha pode ser controlado, né? O Momo consegue dar algum tipo de ordem pra ele, então vira um poderio um tanto quanto forte, né?
Sim, sim. E o Luffy vai lá salvar o Sanji e pegar a cópia do Poder Glyph. Que agora eles sabem que eles precisam dos quatro. Antes era uma parada da Robin, agora não. Agora é obrigatório eles ter que correr atrás de Poder Glyph também.
E aumenta a importância da Robin no bando, né?
Exato. De uma forma astronômica agora.
28 episódios no anime e 20 e poucos no mangá.
23 capítulos.
É bizarro a quantidade de informação que foi colocada em tão pouco espaço de tempo, sabe?
Tudo entre arcos é assim, né? Inacreditável.
O Oda soube sintetizar muito nesse arco, velho.
E ainda não acabou, porque ainda tem a reunião da Levely, que vai desencadear no arco atual do mangá de One Piece.
Exato.
É, tem os ganchos aí, né? A Vivi parte.
É, que o Levely é o... Igual você falou, Matheus, é o gancho. Tipo, o Oda chegando assim, ó, lambe isso aqui. Aí você lambe. Nossa, esse pirulito é gostoso. É, então. Aí ele vai, guarda assim e vai embora. Você, não, eu quero mais.
Ele guarda dentro de um plástico e vai falar, a próxima lambida que você vai dar vai ser daqui 2 anos, tá bom?
É, você precisa sentir o gostinho só. Você quer mais? Não vou te dar mais agora.
Só 80 capítulos depois, é um ritmo por aí. 2 anos. É, velho. Mas é bem legal os preparativos, os reis aparecendo.
Uhum. E é inacreditável que o Oda... A gente já sabia que esse level ia ser um bagulho... Porque desde Alabasta estão falando, ah, daqui 2 anos vai ter um novo nos reinos. Ah, daqui 2 anos vai ter... Aí teve o time skip, ou seja, passou os 2 anos, vai ser agora. E tá cantando essa bola. E só que aqui ele dá uma grandeza a mais, que a gente sabe, é inevitável que vai acontecer alguma coisa. A gente sabe o que vai acontecer. Ele não falou, mas a gente sabe.
E quase 300 capítulos antes, você vê o Cobra falando lá, não, porque eu quero também entender melhor o propósito do antigo rei de Alabasta. Aí você, tradução tá rei, né? Hoje você, essa fala do Cobra, ali no finalzinho de Zoro, é da hora, velho.
Ele quer conversar com os Gorosei pra entender algumas coisas, né?
É... E é da hora você pensar que o Reverie, ele é tipo um Marineford político, né? Porque a quantidade de coisa importante...
Não. Porque você não gosta do Reverie, não, cara?
Acho que é você que não gosta de Marineford, né?
É, injusto.
É uma quantidade de personagem que a gente sempre ouviu falar e que são extremamente importantes no andamento do mundo, que se encontram num lugar só e tem todo um desenrolar, né? Tem um monte de coisa acontecendo, né?
Inclusive, a petição dos sereianos lá pra ilha deles e pra superfície, né?
Sim, muito bem recordado.
Dito isso, galera, vamos pra aquele momento. Rapaz, tanta informação que eu até suei aqui. Vamos pras considerações finais e notas pro arco de Zou de One Piece.
Pra mim, arco de Zou é... A gente já comentou várias vezes aqui, é muita informação condensada numa quantidade muito pequena de capítulo. Eu amo isso em One Piece, eu amo a narrativa do Oda, como ele consegue fazer isso brilhantemente. É surreal. Chega a ser bizarro você pensar que um ser humano consegue fazer esse tipo de coisa. E, pô, eu acho que um 10 é justo, assim. Muito justo. Não tem... Ele desenvolve o futuro de One Piece de uma maneira primordial, eu diria. Então, acho que um 10 cabe justo.
Cara, eu voto com o relator 10, porque é um arco curtíssimo, mas o tanto de informação que esse arco teve, cara, você pode pegar vários arcos anteriores, somar, que não dá o tanto que tem, cara. Não é desmerecendo os outros arcos, eles dão informação bastante. Mas, por exemplo, você pega Sabaod inteira ali, a Ilha dos Tritões, Punk Hazard, você junta, não dá o tanto de informação, cara.
É isso, velho.
Que tem aqui, e são arcos grandes e muito importantes eles, e eles não têm o tanto de informação que Zou tem, cara. Tipo, e é, como a gente falou aqui, o cast inteiro, e é importante agora, na saga atual do mangá, ele tá se pagando, entendeu? Então, cara, não tem como dar menos de 10 nesse arco, velho.
É isso, velho. Eu dou nota 4, Mentira!
Eu nem gosto de One Piece, né? Eu nem gosto de One Piece.
Pô, velho, é um dezão, velho. Eu acho que os argumentos que vocês mandaram aí é isso aí. Eu gosto muito de ver a capacidade de síntese do Oda nesse arco, a estrutura do arco também, desde a ida de Dressrosa, ele chegando, eles tentando entender, tem toda uma parada arqueológica ali, e aí vem o flashback do ataque do Jack, vem o flashback da partida do Sanji, tudo bonitinho, velho. As revelações da conexão dos Minks com os samurais, que na verdade, né, o Oda, ele já tava preparando esse prato desde Punk Hazard quando a gente encontra Kinemon, mas é aqui que, tipo, você sente que, pô, estamos formando uma aliança contra o Kaido, a gente já destruiu fábrica de Sad, de Smile, então vamos pra cima. Road Poneglyph, o gancho com a Reverie, o gancho do Sanji, velho. Cara, é absurdo realmente ter 23 capítulos. Eu achava até que o arco mais atual de Egghead ia ser do tamanho de Zou. Lendo engano. O Oda não consegue fazer mais um arco tipo Zou, não. Que seja, tipo, excelente em poucos capítulos. Os arcos vão ser excelentes, mas não vai ter essa quantidade de capítulo mais curta, não, velho. Então, é um 10, assim, porque, apesar de eu não ligar pro tamanho de One Piece, eu gosto de ver o potencial do Oda dele conseguir fazer uma boa história de uma maneira mais enxuta.
Tudo bom.
Tudo, né, pô. Esse arco mostra que como o Oda é gênio. É 10, não tem como.
Se fosse a Famitsu aqui, ó, nota 10 aí por média, hein?
Exatamente.
Cada um deu 10. É, pô, é o Zelda.
É a Famitsu na época do Zelda.
É, não é a Famitsu, mas é o 10 que importa.
É isso aí.
Matheus, pra quem é maluco, não conhece seu conteúdo aí, onde o pessoal pode te encontrar?
Ô, louco, as redes são Matheus, com H, Joyboy, beleza? E aí é pra tudo, Twitch, Instagram e tal. Tem também o canal, né, que tem 11 anos já, dedicado a One Piece, é o All Blue Video Review. E lá tem leitura dublada, tem a análise dos capítulos semanal. Valeu, é isso aí. Me procurem.
É isso aí, procurem o canal do Matheus, quem não conhece. E você, o que, que você achou do arco de Zou? Você já conhecia, você já passou por esse arco? Dê o seu comentário aqui. Claro, você pode deixar o seu comentário nas nossas redes sociais, no seu agregador de podcast favorito. E se você quiser ver o seu comentário na nossa leitura de e-mails, você pode tanto deixar seu comentário no Spotify, quanto mandar aquele e-mail maroto para podcast@mundodosanimes.com. E claro, se você quiser ir junto com a gente rumo ao One Piece, pode também ser nosso padrinho lá no catarse.me/MDA. Agradecendo sempre a eles, Bruno Rezende, Carlos Petrone, Guilherme Loureis, Henri Amaguchi, Lucas Batista e Thiago Batês. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau!
Which is the truth? 背を向けるのかい触れもせずに。 夜が超えろ煌めきぶつけ合って